Trindade, amor, amor, Trindade.
Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída desde o princípio, antes da origem da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra, eu estava do seu lado como mestre de obras. Eu era o seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor.
Vosso nome por todo o universo, ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo,
ó Senhor. Nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, ó Senhor. Nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo.
Contemplando este céu que planastes e formastes com dedo de artista, vendo a lua, estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem? fora dele e assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho.
Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo.
Boca abaixo de Deus, tu fizeste, coroando de glória e esplendor. Olhos deste poder sobre tudo, vossas obras estão em teus testes.
Nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo.
As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas.
Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor.
Sua glória,
e nós vimos sua glória.
Seu amor nos libertou.
Seu amor nos libertou.
Aleluia,
aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Após a conclusão do tempo da Páscoa, com a festa, com a solenidade de Pentecostes, no último final de semana, retomamos na igreja o tempo comum. E nesse primeiro domingo, após a conclusão do tempo da Páscoa, somos convidados a celebrarmos este grande mistério de Deus, a Santíssima Trindade. Por muito tempo na vida da igreja, o mistério da Trindade foi apenas uma questão de pergunta e de resposta no modelo antigo, tridentino, pré-vaticano do catecismo, onde a gente tinha as perguntas e respostas. Quem é Deus? Deus é nosso Pai do céu. Quem pertence ao mundo? O mundo pertence a Deus, porque foi Ele que o criou. Para que fim nós somos criados? Fomos criados para amar, servir, reverenciar o Criador. E depois, num determinado momento, perguntava-se assim: o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Então são três deuses? Não, são três pessoas, um só Deus. E pronto, ficava por isso mesmo. E a gente tentava colocar três em um. E como a gente não dava conta, vamos deixar isso de lado. Não interessa muito na nossa fé. Não é dessa maneira que a gente deve encarar essa realidade trinitária de Deus. Primeiro porque não se trata de um problema matemático, uma equação matemática que a gente tenha que resolver. Como três pessoas podem ser uma? Não é isso. Não é um problema de matemática. Também não se trata de um enigma, né? De tal modo que eu preciso descobrir, porque senão eu não consigo, né? Como dizia lá o oráculo de Delfos, decifra-me ou devoro-te. Não, não é isso. Quando nós usamos esta palavra mistério, nós não estamos dizendo que ela é sinônima de problema nem de enigma. Mistério, para nós, é algo diferente. É uma realidade que, em primeiro lugar, não é escondida, inacessível a nós. Pelo contrário, o mistério de Deus é plenamente revelado em Jesus Cristo. Desde o momento de sua encarnação até a sua ascensão, Jesus nos revela. Ele é o revelador do mistério de Deus. Em Jesus Cristo, Deus se faz visível. Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Então não se trata disso. Mas mistério é algo que nunca se acaba. É como se fosse uma fonte de água a jorrar infinitamente, perenemente, sempre. E quanto mais nele eu estou envolvido, mais ele produz vida. De tal modo que quanto mais dele eu me alimento, mas ele me faz viver. Ele não se desgasta. O mistério é uma realidade que não se desgasta. Uma imagem que pode nos ajudar a entender essa realidade de mistério, lá no Antigo Testamento, quando Moisés se aproxima da sarça ardente. A sarça, ela ardia, mas não se consumia. Isso é o mistério. É o crepitar da chama que não conhece ocaso. Então, quando nós falamos da Trindade, do mistério da Trindade, estamos dizendo isso, de uma realidade. Ou seja, estamos falando de Deus. Por isso que não podemos deixar de lado, porque não damos conta de entender que são três pessoas, um só Deus. Até porque isso se torna algo de compreensão ao longo do tempo. Nós não vamos achar essa formulação na Bíblia, Santíssima Trindade. Deus é Trindade. Não existe essa formulação. Isso é uma compreensão eclesial iluminada pela palavra de Deus. Até porque o evangelho de hoje mostra justamente isso. Jesus dizendo, olha, eu tinha muitas outras coisas a dizer a vocês, mas o Espírito Santo é que vai explicar isso a vocês. Então, nós não podemos achar que a revelação divina está contida simplesmente na palavra, no livro da palavra de Deus. A palavra que é Jesus é muito maior. A Bíblia é apenas o registro escrito de uma parte da revelação, plenamente. Mas essa revelação se compreende ao longo do tempo. Por isso que nós celebramos a festa da Santíssima Trindade após a festa de Pentecostes. Porque sem o Espírito de Deus nos é impossível a vivência deste grande mistério divino. Então, em relação à Trindade, a questão não é de inteligência. Não se trata de intuir o que vem a ser a Trindade, nem de compreender ou de tentar, como muita gente gosta de fazer, com o divino, com o transcendente, colocá-lo em nossas categorias humanas. Mistério é aquilo que transcende, que vai além. Nossas categorias humanas são sempre muito frágeis e estão aquém do grande mistério de Deus. Então, em relação à Trindade, não se trata de compreensão pela inteligência, mas de contemplação pelo coração. A Trindade não se compreende, a Trindade se contempla. Porque contemplar significa unir em nós aquilo que está separado, aquilo que está dividido. Isso é exercício de contemplação. Bom, mas como nós podemos contemplar a Trindade? Talvez algo que nos ajude, sobretudo nesse momento que nós vivemos, mais do que dizer que a Trindade são três pessoas, um só Deus, o que é verdade, de fato, e a gente pode entender isso dentro dos conceitos da filosofia, da teologia, mas talvez hoje a gente poderia, no nosso mundo, apresentar a Trindade de uma maneira diferente. Ou seja, mostrar a Trindade não como uma realidade estática, conceitual, mas como uma realidade dinâmica, relacional. Porque o mundo precisa é de viver a relação. É isso que nos faz mais humanos. Se nós não nos relacionamos, nós perecemos. O ser humano não foi criado para viver sozinho, mas para a relação. A Trindade, então, nos revela que Deus é relação, porque não é o um, nem o muito, mas é uma comunidade, onde as pessoas se relacionam. Então, mais do que nunca, precisamos contemplar este modo de Deus ser. Porque isso significa Trindade. Trindade é o modo de Deus ser. Em Deus, o ser e o existir coincidem. O ser é o existir de Deus. O existir é o ser de Deus. Então, contemplar Deus é contemplar o seu ser. E Deus é relação. Acima de tudo, relação. Por isso é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E não é qualquer relação, é relação de amor. Deus é amor. O Pai cria, gera o amor. Ele é gratuidade. O Filho recebe o amor. Ele é gratidão. Mas ele é também gratuidade, porque ele nos oferece o amor. Por isso nos salva. E o Espírito Santo é esta grande corrente de amor que une o Pai e o Filho. Como que nós poderíamos dizer de uma maneira muito simples esta experiência trinitária? Como é que a gente poderia viver? A partir de uma coisa que todo mundo gosta, o abraço. Imagine a Trindade como um corpo humano. O Pai, o tronco. O Filho, sentado à direita de Deus Pai, o braço direito. O Espírito Santo, o braço esquerdo. E, sendo um corpo, ele, ou melhor, a Trindade, ela, nos abraça. Pelo Filho, no Espírito, somos abraçados pela Trindade. Isso é a vivência de Deus, é o modo de Deus ser. Deus age na acolhida, Deus age no abraço. Como seria bom se a gente conseguisse contemplar o abraço trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sermos envolvidos na nossa frieza, no nosso pecado, na nossa desesperança, pelo calor, pelo aconchego da Trindade. Ah, e a vida muda. Porque todo mundo gosta de um abraço, é ou não é? Ou vocês são diferentes? É que a gente foi criado na sociedade que a gente não pode ficar tocando muito nos outros, né? Porque é cheio de coisa assim, né? A gente, o abraço nosso é sempre assim, né? A gente fica um pouco de medo, tem uns tabus aí que a gente precisaria quebrar, né? Mas o abraço faz bem. Um abraço de amor, de carinho, do pai com o filho, da mãe com o filho, com a filha, de um casal, um abraço de amigos, de irmãos, faz bem demais. Ninguém vive sem abraço. Nós precisamos, aliás, somos feitos no abraço. A não ser que alguém foi feito diferente, mas até onde eu sei, todo mundo é feito no abraço. Um abraço nos faz. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Deus é abraço. Deus é amor? É. E o amor é abraço. Deus é abraço e nos abraça. E nós nascemos do abraço e para o abraço. Daí que a Trindade é uma realidade tão bonita em nós, porque nós somos hoje no mundo a Trindade. Agir à imagem e semelhança de Deus é agir no abraço, abraçando as pessoas. Não só fisicamente, mas abraçando em suas dores, em seus sofrimentos, em suas angústias, mas também nas suas alegrias, nas suas vitórias, nós nos abraçamos nas alegrias e nas tristezas, nas angústias e também nas esperanças. O abraço, então, marca o jeito de Deus agir em nosso mundo. No mundo tão competitivo, que cada um quer ficar mais distante do outro porque quer ser o primeiro, no mundo tão frio, porque eu não quero o calor do outro, porque eu posso me contaminar, porque o jeito dele não é o melhor jeito, a gente precisaria mais tocar o humano que está à nossa frente, como a Trindade toca em nós, desde o dia do nosso batismo. Porque ali no batismo é que nós somos imersos neste grande mistério da Trindade. Deus nos ajude a vivermos bem na contemplação do mistério, até que consigamos viver a ação trinitária em nossa vida. Contemplar o mistério da Trindade para trinitariamente agirmos no mundo. Guardem isso. Agir trinitariamente é agir no abraço, oferecendo amor a quem precisa. E para a gente não ficar só na teoria, vamos praticar. Pai, Filho, o Espírito Santo, amém. Agora que você foi abraçado pela Trindade, abrace também trinitariamente quem está do seu lado.